14 de abril, Dia Mundial do Café. Então a gente já vai falar um pouquinho sobre o café, a importância dele. Felipe, obrigado pela presença, bom dia. Você toma muito café ou não?
Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes. Eu gosto de apreciar o café. Ele não está presente todos os dias na minha vida. Já tomei muito café em algum momento, mas hoje eu gosto de apreciar em algumas ocasiões, e não diariamente.
E tem uma quantidade que é considerada aceitável, você que é especialista no assunto, porque tem gente que toma café o dia inteiro. Ele toma café de manhã, ele dá uma circuladinha no escritório, toma café, embora o copinho seja pequeno, mas ele passa o dia inteiro tomando café.
Sim, é um universo de possibilidades para a gente poder explorar sobre esse assunto, Roberto. Nós, brasileiros, temos a cultura, um hábito muito grande de tomar café. Isso porque na nossa colonização tivemos aí a época dos cafeicultores, enfim. E isso vem como uma herança, né? Então é uma cultura muito grande passar o dia inteiro à base de café, principalmente aquelas pessoas que trabalham em um lugar fixo, né, em escritórios. Então é muito comum nas repartições ter baldes de café para poder consumir. Agora, o que a gente tem que entender é que o café, ele tem uma molécula que se chama cafeína. E essa cafeína é um psicoativo. Então ele faz com que o nosso sistema nervoso central ele fique ativo. E conforme a gente consome essa substância, ela é como se fosse uma dose dependente. A gente começa a depender cada vez mais de cafeína para entrar em um estado normal. E aí sempre quando a gente acorda, é interessante a gente começar a observar um pouco mais da nossa bioquímica, dos nossos hormônios, para poder entender a importância dessa molécula. A gente tem doses baixas de dopamina. Dopamina é aquele hormônio que nos deixa mais com felicidade, com alegria, com prazer, né, que está relacionado com esses sentimentos. Só que em doses baixas de dopamina, a gente não funciona muito bem, a gente fica muito lento. E a cafeína, ela faz a dopamina subir. Então a gente associa essa questão de começar o dia por conta de uma questão hormonal, de neurotransmissores, a gente toma um cafezinho e está pronto para trabalhar. Então eu já ouvi muitos relatos de pessoas que falam assim, eu só funciono depois de um café. Só que às vezes esse café é durante 10 vezes ao dia. Só que o excesso de cafeína, ele faz com que o nosso corpo fique dependente cada vez mais de cafeína, cada vez mais de cafeína. E aí a gente não consegue fazer que os níveis de dopamina subam normalmente. A gente começa a ficar dependente da cafeína para que esses níveis subam. E aí a gente começa a ter uma dependência do consumo de café que muitas vezes não é percebida pela maioria das pessoas. Qual que é o problema? A gente cria um grande estímulo para o nosso sistema nervoso central. E muitas pessoas olham para o café como, eu não consigo trabalhar sem café, eu não consigo estudar sem café, ele me mantém ativo. Só que às vezes é um psicoativo tão forte, e isso é uma questão individual de metabolização, que acontece no nosso fígado. Então tem pessoas que metabolizam mais rápido a cafeína, pessoas que metabolizam mais lento. A pessoa toma tanto café que ela perde o foco. Ela não consegue ficar concentrada naquilo que ela se propõe a fazer. Por exemplo, estudar, fazer uma leitura, algo que você precisa realmente focar. Então é tanto estímulo que você perde o foco. Então a dose ideal, ela é muito relativa. Então a gente precisa entender como que esse indivíduo metaboliza o café. Como que a gente pode pensar de maneira empírica de poder observar isso? É observar se você toma café no período da tarde e consegue dormir. Porque o mínimo de tempo estudado que a gente tem de metabolização da cafeína é de 8 horas. Então, se você toma um café às 6 da tarde, ou melhor, às 4 da tarde, quando for meia-noite, você ainda vai ter aquela mesma quantidade de cafeína circulante. E isso vai atrapalhar o seu sono. Então, se você é um metabolizador normal de cafeína, esse seria um momento legal para você tomar. Agora, imagine que você é um metabolizador lento de cafeína. Você vai tomar o café às 6 da tarde, você vai varar a sua noite com uma dose de cafeína extremamente alta no teu organismo. Então, a molécula circulante, ela pode ser prejudicial. Então, onde a gente já tem estudos que mostram que o café pode influenciar negativamente? Microbiota intestinal. O café influencia diretamente o nosso trato digestório, principalmente o nosso intestino e como essas bactérias vão se comportar lá. Então, ele pode, de alguma forma, constipar, ele pode trazer desconfortos gastrointestinais, ele pode influenciar a questão cognitiva por conta da influência da microbiota, e a gente já falou anteriormente aqui da comunicação do intestino com o cérebro. Então, a dose ideal, Roberto, ela é algo a ser estudada por cada um de nós. Não existe uma dose padrão para todo mundo, porque cada um vai metabolizar essa cafeína de maneira diferente. Eu, particularmente, na minha prática clínica, o que eu recomendo? pessoas que têm sensibilidade emocional, pessoas que tratam de alguma patologia, como ansiedade, depressão, desordens comportamentais, têm uma sensibilidade muito maior à cafeína. Então, pessoas que consomem algum medicamento vão ter a cafeína, o café, como um ingrediente da rotina prejudicial para o controle desta patologia. E aí, Roberto, eu posso compartilhar porque eu já atendi pessoas, já tive esse relato de que apresentava uma ansiedade muito grande e ao parar de consumir o café, substituir por um chá, a ansiedade foi embora, porque o café ele era um gatilho para o sentimento que se apresenta. Então vamos observar que essa questão da cafeína ela é muito mais cultural e sim, nós passamos a de uma certa forma necessitar do consumo dela para manter estados normais do que de fato a ter um benefício em si deste alimento tão consumido no nosso país, Roberto.
Alício também acompanhando a CBN, quem mais aqui? O Hélio Minante, muito obrigado. E nós temos aqui uma observação da Marlene, ela faz também uma pergunta. Obrigado, Marlene. O ouvinte pode sempre interagir aqui com a 93.9, o WhatsApp é o 991-37-7533. A Marlene diz o seguinte: eu me sinto dependente do café. Quando eu não tomo, dói a cabeça e eu preciso tomar, e tomo bastante. Como faço para, aos poucos, manter o equilíbrio do consumo? Quem sabe colocando leite, já tentei isso. Qual é a orientação?
Vamos lá. É muito comum tentar reduzir as doses de cafeína, de café, e sentir desconforto. Porque, veja, o corpo depende, de uma certa forma, daquela substância, daquele estímulo, que é a cafeína. De repente, você começa a privar o seu corpo daquilo. Só que ele está tão acostumado que ele vai buscar incessantemente aquela molécula e não vai encontrar. E aí ele vai gerar gatilhos de dores para que você faça alguma coisa de fato. Então, isso que o ouvinte relata é exatamente o que acontece em pessoas que fazem, por exemplo, uma detoxificação de cafeína, ou que por algum motivo precisam fazer uma exclusão desse alimento na rotina diária, que é a dor de cabeça. Qual que é a minha sugestão? Veja que estamos falando de doses de cafeína que estão presentes no café e que, de certa forma, geram uma dependência. Agora, o que acontece? A cafeína, ela é presente no café, ela vai gerar um impacto grande no corpo. Então pensa que é um impacto de uma vez só, é uma dose, é uma descarga. Quando a gente olha para outros alimentos, por exemplo, o chá verde, né, da família da Camellia sinensis, que é chá verde, chá branco, chá preto, também tem doses elevadas de cafeína. Só que em contrapartida, no chá da Camellia sinensis, a gente vai ter outros compostos bioativos presentes que eles vão modular a liberação de cafeína no sistema nervoso central. Então é como se a gente tivesse uma liberação aos poucos. E quando a gente também olha, por exemplo, para o chá verde e ver os benefícios dele, ele também ajuda na questão da ansiedade, da depressão, na questão de desordens comportamentais, por conter outros compostos bioativos. Então, a primeira dica é começar a substituir, em alguns momentos do seu dia, o café pelo chá preto ou chá verde, que é o chá da Camellia sinensis. Mas também, outra forma de fazer essa redução no consumo é consumir café de melhor qualidade. Quais são os cafés de melhor qualidade? Aquele que você moe na sua casa. Porque quando a gente moe o café em casa, a gente tem um alimento fresco. Então o café foi torrado, você pega os grãos, moe na sua casa. E esse é o momento que a gente tem a liberação de todos os compostos bioativos presentes nesse alimento. E lembrando que esses compostos presentes no café, eles são voláteis à temperatura, ao oxigênio, e eles se perdem em 8 a 12 horas. Então, se você moeu o café em casa, você já vai ter um alimento extremamente elevado em questão nutricional.
Nós temos aqui a Luciana, ela faz uma pergunta. Felipe, ela diz o seguinte: meu esposo anda muito nervoso e ele toma muito café, isso tem alguma relação? E ela complementa que ele toma café sem o açúcar. É menos grave, é isso?
Sim, o café sem o açúcar ele é muito melhor. Já falamos aqui sobre o açúcar, da questão negativa, do impacto que ele gera no corpo, em questões bioquímicas. E quando ele é associado ao café, a gente tem uma alteração no pH da língua, que consequentemente muda a palatabilidade dos alimentos. Por isso que quando você começa a reduzir o açúcar do café, né, você vai perceber que ele é muito mais amargo do que geralmente se é percebido pela maioria das pessoas que já tomam sem o açúcar.
A outra ouvinte disse que o café acalma. Essa disse que o café pode estar agitando, pode estar deixando o marido nervoso.
Os dois lados da moeda é verdade. Porque, veja, se você começa a reduzir o consumo e você tem uma certa necessidade de consumir, você vai ficar nervoso porque você quer aquele alimento. Se você consome em excesso, aí o café ele tem várias alterações. Por exemplo, ele é um estimulante. Então, ele pode estimular tanto ao ponto da pessoa perder o foco. Só que muitas vezes não é percebido dessa maneira. Então, assim, ele vai ter uma alteração comportamental pelo excesso do alimento. Pode ser um coadjuvante? Sim. Não vejo como a causa. Então, a gente tem que entender que sempre a causa ela vai ser multifatorial. O café pode ser um dos pontos, mas não ele ser o causador desse nervosismo que a ouvinte relata.
E procurar um especialista e buscar o equilíbrio sempre, né?
Buscar o equilíbrio sempre, exatamente. É entender que os alimentos em si, sozinho, eles não vão ter tanta influência, mas sim o conjunto deles com a questão comportamental, com a questão física deste alimento e a importância que ele tem na sua vida.
Felipe, muito obrigado pela presença, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.
Eu que agradeço, Roberto, e as perguntas que são muito construtivas para esse movimento de compartilhar a nutrição integrativa. Roberto.
Você acompanhou aqui na CBN o quadro Nutrição Integrativa. Conversamos com Felipe Staninski, nutricionista. Agora 11:31.